Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Talita Kum, a filha de Jairo e a hemorroíça. De volta ao outro lado do mar da Galileia, naquela manhã de inverno, com um ar excepcionalmente quente, eles encontram pessoas esperando por eles na praia. O Nazareno desce rapidamente do barco de Pedro. Ao se aproximarem da cidade, alguém grita: "Abram alas para ele! Abram alas para ele!" Eles reconhecem um homem que avança, de rosto sério, com a cabeça envolta em um grande turbante branco e a túnica preta até os pés. Tem 50 anos de idade. Seu nome é Jairo e é o chefe da sinagoga. O povo de Cafarnaum o considera um administrador moderado e justo. Vendo Jesus, caiu aos seus pés e suplica: "Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe sobre ela as mãos, para que ela seja salva e viva." Jairo sabia muito bem o que o Nazareno já havia realizado com o servo do centurião. Sabia que poderia pedir a cura de sua única filha, Zara, que havia se tornado a verdadeira alegria da família. Desde que tivera aquela criança, Jairo vivia os preceitos da lei de forma diferente. Aprendera com ela a olhar mais para a verdade do coração do que para a forma exterior. Jesus olha para o chefe da sinagoga com compaixão. Ele, um notável, tinha se humilhado ao se jogar no chão. Não é mais o homem em destaque, a pessoa importante. É um pai que luta com todas as suas forças pela salvação da filha. Jesus o levanta, tranquilizando-o com um olhar que diz mais do que qualquer palavra. Pega-o pela mão e se dirige com os outros para sua casa. Enquanto caminhavam, a multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. De repente, Jesus para e fica imóvel por alguns instantes. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele, por detrás, no meio da multidão, e tocou-lhe a roupa. Seu nome é Samara, e ela mora em uma pequena aldeia não muito longe de Cafarnaum. para ela, a doença tinha se transformado em uma maldição. Tinha sido rejeitada e abandonada pelo seu marido. Ninguém tinha sido capaz de restituir sua saúde e, com ela, sua dignidade. A exaustão causada por aquele sangramento contínuo, combinada com a exclusão social, a destruiu em pouco tempo. Ela estava vestida com trapos e parecia ter muitos anos a mais do que seus 35. Só deseja tocar, pelo menos por um momento, um pedaço da roupa do mestre, uma das quatro franjas do manto que o Nazareno usa, como todo israelita. Porque dizia: se ao menos tocar as suas roupas, serei salva. É questão de um segundo. Ao se arrastar na multidão, consegue esticar o braço e tocar uma das franjas do manto de Jesus. Naquele exato momento, estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? O Nazareno examina os rostos das pessoas em torno a si, incapaz de identificar aquele que havia roubado o milagre. Depois de um tempo que parece interminável para Samara, curvada, com o rosto quase encostado na areia, finalmente encontra a coragem. Então a mulher, amedrontada e trêmula, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. O olhar de Jesus se derrete em compaixão. E ele disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e estejas curada desse teu mal. Com os olhos cheios de lágrimas, sem parar de agradecê-lo e fazer-lhe reverências, ela se afasta. O grupo segue para a casa de Jairo, mas antes mesmo de chegarem lá, um servo chega e diz: tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jairo sabia que a situação de sua filha era desesperadora, mas não esperava esse epílogo. Ao ouvir a notícia, fica com o coração arrebatado. Então Jesus olha para ele com ternura e diz: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Os outros ficam ali, para conter a multidão. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, onde havia muita gente chorando e clamando em voz alta. As lamentações sobre o corpo da menina já tinham começado. A mãe está caída na antecâmara, com a cabeça entre os braços. Jesus se dirige a todos os presentes e diz: por que esse alvoroço e esse pranto? A criança não morreu, está dormindo. Um dos tios da menina começa a zombar dele. Não há dúvida de que Zara esteja morta. E as palavras do Nazareno soam aos seus ouvidos como uma piada de mau gosto. Mas Jesus ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam. E com eles, entrou onde estava a criança. Embora tenha morrido com espasmos, agora o rosto de Zara está relaxado. Sua pele está muito clara. Ela é linda, pensa Jairo consigo mesmo, abraçando ainda mais a esposa. Jesus, tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava. Todos ficam extremamente espantados. Jesus recomendou-lhes para que ninguém viesse a saber o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. A menina de 12 anos parece renascida e começa a comer pão e queijo temperado com azeite, e Eva Silvestres.